Capítulo 14. Eles não são do mundo. Na famosa oração de Jesus, no jardim do Getsêmani, antes de ser aprisionado para o julgamento, ele disse aos seus seguidores: eles não são do mundo, como também eu não sou. João, capítulo 17, versículo 16. Os da fé certamente se encontravam no mundo, incumbidos, especialmente por Deus, de levarem o Evangelho para todas as nações. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Mas não eram do mundo. Este paradoxo, estar no mundo, mas não ser dele, foi transmitido aos cristãos primitivos de várias maneiras notáveis. Espaço sagrado, lugar santo e a presença de Deus. No capítulo 8, mencionamos o conceito de espaço sagrado. Para os israelitas do Antigo Testamento, Deus era completamente distinto. O espaço que a sua presença ocupava ficava separado de todos os outros espaços. Este fato não nega a onipresença de Deus, em todo lugar, o tempo todo. Era simplesmente uma forma de marcar o território no qual ele escolheu vir ao encontro do seu povo. Era este um dos propósitos de se ter o tabernáculo e o templo. O conceito de espaço sagrado não só significava o princípio fundamental para muitas das leis e rituais de Israel, como também reforçava a ideia da geografia cósmica, como o mundo ficou dividido entre os deuses inferiores e o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. A noção de espaços sagrados é transportada para o Novo Testamento de forma dramática. A única pergunta que precisamos fazer é: onde se encontra a presença de Deus agora? Embora Deus esteja em todo lugar, ele habita especificamente dentro de cada um que crê. Acredite ou não, você é o espaço sagrado. Paulo escreveu com clareza que o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ARC 95. O mesmo se aplica ao chão onde os crentes se reúnem em grupo. Ao escrever para a igreja de Corinto, Paulo lhes disse de maneira coletiva: vós sois o templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ARC 95. Ele disse aos cristãos de Éfeso, que eram membros da família de Deus, um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios, capítulo 2, versículos 19, 21 e 22. ARC 95. As implicações são estupendas. A maioria de nós conhece a declaração de Jesus: pois onde dois ou três estão congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20, TB 10. Mas, examinada dentro do contexto da ideia de espaço sagrado no Antigo Testamento, esta declaração significa que, onde quer que os cristãos se reúnam, o solo espiritual que ocupam é santificado em meio aos poderes das trevas. O local de habitação que Yahvé, por fim, escolheu no Antigo Testamento foi Israel, o templo em Jerusalém. Israel se tornou lugar santo porque a presença de Deus residia nele. E este lugar santo vivia ameaçado pelas nações vizinhas com seus deuses hostis. Da mesma forma, cristãos vivem, hoje em dia, em uma guerra espiritual. Nós agora somos o templo de Deus, o lugar especial onde o Espírito de Deus reside. Pontos da luz da sua presença espalhados por um mundo prisioneiro dos poderes das trevas, entregue a Satanás. Este conceito é muito bem ilustrado pela visão de Paulo quanto à santidade da igreja local. Todo grupo de crentes seria solo santo, e não o lugar para pecado impenitente. No capítulo 8, examinamos a maneira em que Israel lidava com o pecado para preservar a santidade do acampamento, seu espaço sagrado. Mencionamos o dia da expiação, Levítico capítulo 16, em que os pecados da nação eram ritualmente transferidos para um bode. A sorte para Azazel, Levítico capítulo 16, versículos 8, 10, TB 10. Azazel era uma entidade demoníaca, presume-se que morava no deserto. Os israelitas enviavam o bode para o deserto carregando os seus pecados. Tal ato enviava de modo simbólico os pecados do povo para o lugar onde pertenciam, no deserto, o lugar das trevas espirituais. Paulo pediu aos coríntios que lidassem com o pecado da mesma forma, enviando-o aonde ele pertencia. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo escreveu aos coríntios a respeito de um homem que estava vivendo em imoralidade sexual e que precisava se arrepender. Ele comandou: entreguem esse homem a Satanás. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. PT-NVI. A lógica desta ordem era bem clara. Não existe espaço para o pecado em solo santo. Os cristãos precisavam remover os cristãos impenitentes da igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 13. Ser expulso da igreja equivalia a ser impelido à esfera de Satanás, de volta para o mundo. Paulo tinha a esperança de que o homem impenitente sofresse a consequência da destruição da carne, para que o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Esta referência não se aplica à morte física, e sim à morte das concupiscências da carne que seduziam este homem. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 32 e 33. Batismo em forma de guerra espiritual. A posição de Pedro quanto a este assunto era a mesma da de Paulo: os cristãos se opondo aos poderes das trevas. A sua maneira combatente de pensar se encontra em uma das passagens mais estranhas do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 22. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Respeito, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando correspondente a isso, o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Tenho certeza que você notou a excentricidade desta passagem. O que a arca, Noé e os espíritos aprisionados têm a ver com o batismo? E este texto diz que o batismo nos salva. O que Pedro está fazendo aqui se parece com o que Paulo fez em Romanos 5. Paulo se referiu a Jesus nessa passagem, mas com Adão em mente também. Pense em Jesus como se fosse, em certos aspectos, o oposto de Adão. É por isso que Paulo diz coisas como: pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornaram justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Pedro tinha Enoque em mente ao invés de Adão, quando escreve a respeito de Jesus em 1 Pedro capítulo 3. Só que, para Pedro, Enoque e Jesus não eram opostos. Enoque serve de analogia para o argumento que Pedro quer afirmar acerca de Jesus. Você pode ficar curioso e perguntar: que argumento? Afinal, só existem uns poucos versículos que se referem a Enoque no Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 5, versículos 18 a 24. Tudo o que ficamos sabendo é que ele viveu antes do grande dilúvio e que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis capítulo 5, versículo 24, PTNVI. Estes versículos não têm nenhuma conexão com o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 3 acerca de Jesus. Para entendermos por que um ato de Enoque fez com que Pedro se lembrasse de Jesus, precisamos entender o que Pedro leu nos livros hebraicos não incluídos no Antigo Testamento. Para ser específico, Pedro estava a par de um livro judaico da Antiguidade que tinha muito a dizer a respeito de Enoque. Este livro é intitulado, como se pode prever, Primeiro Livro de Enoque. Ele preenche com detalhes o que aconteceu na época do dilúvio, principalmente em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, quando os filhos de Deus, Enoque, os chama de guardiões, geraram filhos, os gigantes Nefilins, com as mulheres humanas. Quando Pedro e Judas escreveram sobre os anjos que pecaram nos dias de Noé, 2 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5, e Judas 6, ambos aludiram a ideias em Primeiro Livro de Enoque, que não faziam parte da história do dilúvio bíblico. O relato do dilúvio em Gênesis, por exemplo, não nos conta que os filhos divinos de Deus ficariam presos na esfera dos mortos, o submundo, até os dias do fim. Mas, primeiro Enoque, sim. Primeiro Enoque, capítulo 6, versículos 1 a 4. Capítulo 7, versículos 1 a 6. Capítulo 10, versículos 4, 11, 13. Alguma coisa que aconteceu com estes espíritos aprisionados no livro de 1 Enoque forneceu a Pedro uma percepção clara de Jesus. Na história de 1 Enoque, Enoque teve um sonho em que os espíritos aprisionados pediam a ele que intercedesse em seu favor diante de Deus. Afinal de contas, Enoque andava com Deus. Não havia ninguém melhor do que ele para pedir a Deus que tivesse piedade deles e os liberasse. Enoque o fez, mas recebeu más notícias. A resposta de Deus foi um não enfático. Enoque teve que transmitir aquela resposta. Assim, descendeu aos espíritos aprisionados. Disse-lhes que ainda estavam sob julgamento. Pedro fez uma analogia de Jesus com esta história. O aspecto que Pedro queria ressaltar era o de que Jesus, ao morrer, desceu até a esfera dos mortos com uma mensagem para os seres divinos caídos que se encontravam por lá. Quando eles viram Jesus entrar no lugar dos mortos, é bem provável que tenham achado que os seus companheiros, os demônios, o houvessem derrotado e eles logo sairiam da prisão. Ao invés disso, Jesus lhes disse que não os veria ali por muito tempo, pois ascenderia outra vez. Tudo fazia parte do plano de Deus. Eles não venceram, ainda estavam sob julgamento e mais condenados do que antes. É por isso que esta passagem estranha termina assim, com Jesus indo para o céu e se assentando à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Por que Pedro conecta tudo isso com o batismo? No parecer de Pedro, a morte e a ressurreição de Jesus, complementadas pelo anúncio de sua vitória aos poderes demoníacos, são simbolizadas pelo batismo. O batismo simboliza a morte, a sepultura e a ressurreição de Jesus. Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 11. Para Pedro, o batismo corresponde a tudo isso, pois é a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. A palavra grega para indagação se refere a um compromisso que se assume. A palavra grega para consciência geralmente se refere a uma capacidade de se distinguir o certo do errado. Mas não é o caso nesta passagem. A distinção entre o certo e o errado não se relaciona de maneira específica à morte, sepultura e ressurreição de Jesus. A palavra grega também pode significar o estabelecimento de um compromisso, um ótimo compromisso, e não um insensato. É o que Pedro demonstra em 1 Pedro capítulo 3. Essencialmente, o batismo era um juramento de lealdade e uma mensagem aos poderes demoníacos, bem como a qualquer pessoa presente, anunciando de que lado você se encontrava na guerra espiritual. Os cristãos da antiguidade entendiam melhor este princípio do que nós hoje. Os rituais de batismo na igreja primitiva incluíam a renúncia a Satanás e aos seus anjos por causa desta passagem. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, entenda que aqueles que creem são solo santo, onde a presença de Deus habita. A glória do Antigo Testamento. Vivemos como tal? Os israelitas e os crentes dos dias de Jesus sentiam a necessidade, sempre presente, de se diferenciarem dos incrédulos. O objetivo não era o de serem deliberadamente tão esquisitos que os incrédulos fossem encorajados a evitar contato. Israel visava ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Viver da maneira que Deus queria que seus filhos vivessem acarretava em uma vida frutífera, produtiva e feliz. Os israelitas tinham como objetivo atrair as pessoas que viviam prisioneiras aos deuses inimigos de volta para o verdadeiro Deus. Nós não somos deste mundo quando a nossa visão global está sintonizada ao plano de Deus de resgatar pessoas de todas as nações para incluí-las na família de Deus. Ser deste mundo significa estar absorvido pelas preocupações do mundo e viver de maneira correspondente às tais preocupações. Os incrédulos devem ser capazes de discernir, pelo nosso modo de falar, comportamento, éticas e maneira de tratar os outros, que não somos cínicos, egocêntricos e ásperos, que o nosso foco não é o de ultrapassarmos ou usarmos as pessoas. Não devemos viver para nos gratificarmos. Precisamos ser a antítese de tais coisas. Ou seja, temos que viver como Jesus viveu. As pessoas queriam ficar perto dele porque ele não era igual aos demais. Em segundo lugar, o que fazemos nas nossas igrejas precisa elevar Deus e Jesus. Nos tempos bíblicos, uma visita ao tabernáculo reforçava as ideias da perfeição de Deus, do quanto ele é distinto e do seu amor por seus filhos. Tudo isso se realiza em conjunto. Por que um Deus que não precisa de nada e é superior a tudo quer uma família humana? Por que este Deus se incomodou em criar uma nova família depois de ter abandonado as nações em Babel e as ter consignado a outros deuses? Por que não dar as costas a tudo? Porque ele nos ama. É justamente por sabermos que Deus podia ter feito qualquer outra coisa e não fez que o seu amor assume tanto significado. Quando uma igreja fala apenas do amor de Deus, mas não demonstra a ironia deste amor, quando contrastado com outros aspectos do caráter de Deus, os cristãos não dão valor a ele. Por exemplo, o amor vai parecer banal para aqueles que não estão cientes da santidade de Deus. Uma terceira implicação consequente do que examinamos neste capítulo é que os poderes das trevas sabem de que lado estamos, baseados no nosso comportamento. Eles não são burros. Eles observam a nossa lealdade a Deus e como nós agimos com as nossas decisões de seguirmos Jesus em certas áreas, tais quais o batismo e a resistência ao pecado. Mas eles também nos observam quando agimos de forma desleal a Deus e entendem quanta vulnerabilidade tais ações introduzem nas nossas vidas. Quer creiamos, quer não, estamos sendo observados por ambos os lados da guerra espiritual. É mais fácil compreendermos do que vivermos estas verdades. Embora redimidos, ainda estamos caídos. Para vivermos estas verdades, precisamos que as nossas mentes e corações fiquem sintonizados com a razão de estarmos aqui, vivendo como estrangeiros em nosso próprio mundo. Como Jesus, nós também não somos deste mundo, nele, mas não dele. João, capítulo 8, versículo 23. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Este contraste e a nossa condição vão se tornar cada vez mais acentuados assim que aprendermos a lidar com o que significa sermos filhos de Deus.